fazer acontecer. Com a GC Consultores.
Damos agora início a um novo episódio da rubrica dedicada aos empreendedores, onde falamos sobre as melhores formas de criar, gerir, rentabilizar e fazer crescer os negócios das empresas, sempre com a ajuda da delegação em Ponte Delgada, da GC Consultores, Consultoria, Certificação e Contabilidade. Comigo está a doutora Cátia Pinto, economista e diretora da delegação da GC Consultores em Ponta Delgada. Bem-vinda de novo, doutora. O episódio de hoje é especialmente dedicado aos empreendedores que nos ouvem e que estão interessados em constituir uma empresa. Atualmente, criar uma empresa é bastante fácil. Mas ao fazê-lo, é necessário ter consciência das implicações futuras desta decisão. Afinal, uma sociedade comercial é uma pessoa jurídica autónoma, com direitos e deveres próprios. Por isso, antes de mais, pergunto-lhe, o que distingue as pessoas coletivas das pessoas singulares? E por que razão é importante nunca confundir a sociedade com os seus sócios?
Ao nível da distinção entre pessoas singulares versus pessoas coletivas, nós podemos enquadrar que uma pessoa singular é o ser humano individual, tem personalidade jurídica desde o nascimento completo e com vida, podendo ser titular de direitos e deveres. Uma pessoa coletiva é uma entidade abstrata, criada pela lei, como uma sociedade comercial, associação ou fundação. Também tem personalidade jurídica própria, distinta das pessoas que a constituem. Ou seja, a sociedade comercial existe juridicamente como um sujeito autónomo, separado dos seus sócios. E o que é essa autonomia aqui coletiva nos diz ao nível de outros aspectos que ao nível singular não temos? Ao nível do património próprio, os bens da sociedade não são, em regra, bens dos sócios. A responsabilidade própria, a sociedade responde pelas suas dívidas com o seu património. Capacidade jurídica, pode celebrar contratos, contrair obrigações e também ter a sua responsabilidade aqui envolvida quando acontece de ter algum tipo de problema e for levada, portanto, a tribunal, responde por si própria. É importante nós não confundirmos a sociedade e os sócios, porque o que é da sociedade é a responsabilidade da sociedade e claramente que os sócios respondem pela mesma, porque fazem normalmente o papel de gestão. E também é muito importante perceber que quando uma pessoa singular decide se envolver numa sociedade, a sociedade exige muito mais responsabilidades face a uma pessoa singular.
Mais cedo ou mais tarde, muitos empresários em nome individual vão considerar a possibilidade de criar uma sociedade comercial. Em que situações é que realmente pode fazer sentido dar este passo?
Claramente que um empresário em nome individual pode e deve pensar muitas vezes, portanto, no desenrolar do seu negócio, se faz sentido ou não criar uma sociedade comercial, como também um investidor que vá querer desenvolver o seu negócio também pode já, desde logo, abrir sociedade comercial para começar o seu negócio, o seu projeto. Isto vai tudo depender do planeamento e do desenvolvimento do negócio, do aporte que aquela empresa vai ter, portanto, ao nível de investimento inicial ou não, ao nível também de ativos que requerem para que a empresa funcione e, portanto, isto vai ditar um bocadinho depois a escolha de ser uma sociedade comercial ou de manter-se em ENI, porque a nível tributário há diferenças, a nível jurídico também.
Os empresários em nome individual que constituam a sociedade comercial devem ou não manter a atividade aberta em seu nome E porquê?
Na minha opinião, deve ser avaliado caso a caso. Eu diria que, no caso geral, a partir do momento em que o ENI decide dar o passo de constituir uma sociedade comercial, não faz qualquer sentido de manter a atividade aberta. Isto é porque passamos de uma forma de estar enquadrados, portanto, com o ENI, e passamos aqui as responsabilidades para a sociedade comercial.
Não é necessário ter formação na área de economia ou da gestão para criar e gerir uma empresa. Contudo, é importante planear estrategicamente o seu futuro a médio e longo prazo, com vista a assegurar a sua sustentabilidade e capacidade de adaptação aos desafios que possam surgir. Que aspectos devem ser considerados logo à partida para evitar que a empresa faça parte da maioria que fracassa poucos anos depois da sua criação?
Primeiramente, perceber qual é a atividade que nós vamos querer desenvolver. Portanto, é uma atividade onde o mercado, portanto, já está saturado, é uma atividade que vem preencher uma lacuna aqui de mercado. O que é, não é? Portanto, percebermos aqui se estamos perante que situação. Depois, avaliar o nosso conhecimento sobre a área. Portanto, é importante que nós consigamos perceber o nível que temos face à área. Se não temos, fazer formação logo inicialmente para ganharmos porte de conhecimentos para, quando abrirmos o negócio, nós podermos ter o melhor desempenho possível. Depois, o terceiro conselho, eu diria perceber o investimento, o custo de investimento para a implementação daquele negócio, e também de alinhar com os objetivos do que é que se pretende para aquele negócio. Eu diria que estes três conselhos são fundamentais para que se perceba se vai haver ou não sucesso naquele negócio. Porque a maior parte dos negócios, quando são abertos, as empresas quando são constituídas, normalmente não há muito esta ideia de que deve haver um planeamento e que devem ser colocadas em cima das questões. Estas questões tão simples e tão iniciais.
No caso das empresas que tenham trabalhadores, uma gestão bem-sucedida também passa por uma liderança capaz de inspirar confiança, motivação, espírito de equipa e sentido de responsabilidade. Na sua opinião, que características deve ter um bom líder?
Na minha opinião, um bom líder tem que ser alguém que influencia positivamente as pessoas com as quais se relaciona, que cria condições para que elas deem o seu melhor e também para que elas se sintam felizes e concretizadas com o que fazem, porque claramente que o dia-a-dia numa empresa, num negócio, é desafiante. Traz consigo sempre dificuldades e é muito importante que um líder tenha uma boa comunicação, clara e eficaz. Seja um exemplo, portanto, o líder que está ao lado da team. Seja íntegro nas suas decisões, seja uma pessoa ética, coerente, responsável, porque, acima de tudo, os colaboradores vão sempre espelhar-se também um pouco sobre o exemplo que ele dá e vão querer também seguir aquilo que transmite. A capacidade de motivar, porque hoje em dia sabemos que o mercado de trabalho mudou e está em constante mudança, e é necessário haver a capacidade de motivar a sua equipa, reconhecer, valorizar conquistas e incentivar o crescimento pessoal de cada trabalhador. Por fim, diria que a inteligência emocional, porque é o mais difícil, é compreender emoções, é ser gestor com o coração, é gerir conflitos com equilíbrio, é lidar com pressão do dia-a-dia e também não a passar para dentro da equipa, porque muitas vezes há falhas estruturais em que acontece, porque há aqui pressão desmedida, e criar um ambiente de respeito e de confiança, porque as empresas estão dia-a-dia na batalha, no desafio, e é necessário ter um ambiente saudável. Portanto, eu diria que estes são os meus 4 conselhos-chave para um bom líder.
Muito obrigada, doutora Kátia Pinto, por ter partilhado estas ideias e reflexões que esperamos que contribuam para decisões mais informadas e conscientes, quer no momento da criação de uma empresa, quer na sua gestão ao longo do tempo. No próximo episódio, vamos falar sobre outro tema relacionado com a gestão financeira das empresas, com a colaboração da GC Consultores, Consultoria, Certificação e Contabilidade. Podem acompanhar-nos em direto ou ouvir a rúbrica Fazer Acontecer em podcast.
Fazer Acontecer com a GC Consultores.